50 e 40.
60.
Pergunta aos serviços quando é que é possível.
Já disse.
Já se pode. Portanto, já se pode votar. Quem vota contra, carrega no botão vermelho e levanta-se, por favor. Não há votos contra. Quem se abstém, carrega no botão do meio e levanta-se. Também não há abstenções. E quem vota a favor, carrega no botão verde e levanta-se. Desta vez correu bem. Muito obrigado.
Presidente, tudo certo. Eu acho que estou errado, Presidente. Tens que voltar atrás.
Sim.
Carrega ali. Voto já está. Calma, Presidente.
Fui eu que me apresentei. Muito obrigado. Podem sentar-se. Foi aprovado por unanimidade. Estão em aprovação os diários da Assembleia da República 77 a 80, respeitantes as sessões realizadas entre 16 e 23 de junho de 2021. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Foram aprovados por unanimidade. Não sei se há nenhuma coisa.
Há declarações de voto oral.
Eu já pedi ao Sr. Vice-Presidente para voltar aqui a este lugar, porque tenho a reunião do Infarmed agora. Faz favor, Sr. Vice-Presidente. Agradeço muito a sua prestimosa cooperação.
Senhoras e Srs. Deputados, reorganizemo-nos agora para as declarações de voto orais. E tanto o Sr. Deputado António Filipe como o Sr. Deputado Manuel Pureza farão as suas declarações relativamente aos dois projetos de leis, ao 111 e ao 90. E eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PCP votou contra a votação final global o texto de substituição apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS relativo à proposta de lei do Governo sobre videovigilância. Esta proposta de lei apresentada em termos mediáticos como circunscrita à questão do uso de câmaras portáteis de uso individual por parte das forças de segurança, vai muito para além dessa questão e visa legitimar, com força de lei, um uso quase irrestrito e indiscriminado da videovigilância para múltiplas finalidades e através de uma multiplicidade de formas. Apesar de um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que formula um juízo extremamente severo sobre a proposta de lei, do ponto de vista da salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos e que sustenta a inconstitucionalidade de parte significativa das suas disposições, entendeu o Partido Socialista, com o apoio do PSD e do CDS, forçar à última hora a aprovação de um texto dito de substituição que mantém no essencial as características da proposta inicial do Governo. O texto aprovado visa legitimar o uso da videovigilância para uma imensidão desproporcionada de finalidades utilizáveis por múltiplas entidades, sem que estejam previstas medidas suficientes de salvaguarda quanto ao seu uso indevido e mesmo no que se refere à utilização de câmaras portáteis de uso individual pelas forças de segurança, são adotadas formulações de tal modo equívocas que serão mais os problemas criados do que os que alegadamente se visa resolver. Relativamente à proposta de lei número 90/14 de implementação de medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, o Grupo Parlamentar do PCP votou favoravelmente esse texto em votação final global. O PCP não ignora o facto da discussão na especialidade de uma matéria extensa, complexa e estruturante na ordem jurídico-penal ter decorrido de uma forma tão sumária nos últimos dias de uma legislatura. Teria sido desejável um maior tempo de discussão e de ponderação de soluções, como estava previsto se não se tivesse precipitado a dissolução da Assembleia da República. O risco da Assembleia da República ser criticada por adotar soluções que poderiam ter sido melhor ponderadas é real. Porém, atentas às circunstâncias, seria pior e mais criticável se a Assembleia da República deixasse caducar as iniciativas relativas de combate à corrupção, abstendo-se de legislar numa matéria socialmente tão relevante. O PCP assinala justamente alguns avanços decorrentes do texto aprovado, designadamente no tocante ao aperfeiçoamento do regime penal aplicável às pessoas coletivas e do regime processual penal aplicável aos chamados megaprocessos, visando evitar prescrições e limitando a margem de impunidade que poderia decorrer do uso de expedientes dilatórios permitidos por lei. Há, contudo, dois pontos concretos relativamente aos quais o PCP, na especialidade, entendeu demarcar-se. O primeiro diz respeito à extensão do chamado direito premial. A alteração do regime segundo o qual a atenuação ou isenção da pena como prémio para a colaboração com a Justiça deixa de ser uma possibilidade de avaliar pelo julgador, em função das circunstâncias de cada caso, para passar a ser uma imposição legal verificadas certas circunstâncias, é uma evolução legislativa que faz com que a ordem jurídico-penal portuguesa se vá afastando cada vez mais da aplicação do princípio da legalidade que deve nortear o Estado de Direito, para se basear cada vez mais em critérios de oportunidade, oferecendo margens de impunidade em nome da colaboração com a aplicação da Justiça. O segundo diz respeito às sérias dúvidas de constitucionalidade relativamente à extensão da aplicação da sanção acessória de privação de direitos políticos por efeito automático da condenação por crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos e outros cargos públicos. A Constituição determina, no número 4 do artigo 30, que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. Não se ignora que já existem várias disposições legais que implicam a perda de direitos dessa natureza como efeito de condenação por crimes de responsabilidade. O PCP não contesta que exista a proibição de exercício de determinadas profissões ou o impedimento temporário da apresentação de candidaturas a determinados cargos políticos ou cargos públicos em consequência da condenação por determinados crimes que tenham alguma relação com esses cargos ou funções. O que suscita as maiores dúvidas quanto à sua constitucionalidade é uma solução como a que foi adotada, em que o titular de cargo que seja condenado por um qualquer crime punido com pena de prisão superior a 3 anos, ainda que dispensada, seja proibido o exercício de qualquer cargo, sublinhe-se, de qualquer cargo, mesmo que este não tenha qualquer relação ou proximidade com o tipo de crime cometido. Esta situação de ostracismo afigura-se desproporcionada em face do interesse constitucionalmente protegido e parece incorrer em violação dos artigos 18, número 2 e 30, número 4 da Constituição. Ora, a melhor forma de evitar a aplicação de uma sanção é precisamente adotar uma solução que seja inconstitucional. O PSD e o CDS já o fizeram diversas vezes, a propósito de uma suposta intenção de criminalizar o enriquecimento ilícito. Seria mau que que em matéria de aplicação de sanções acessórias pela condenação de crimes de corrupção se fosse pelo mesmo mau caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta legislatura ficará com a marca dos passos que foram dados para aprofundar os mecanismos legislativos de combate à corrupção. Isso é importante. E hoje deram-se aqui passos que consideramos relevantes para esse efeito e gostava de o assinalar. Designadamente, a aprovação de propostas, entre as quais a do Bloco de Esquerda, que vão no sentido da criminalização do enriquecimento injustificado. A proposta de lei número 90 sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção tem aspectos positivos e é, na sua globalidade, um instrumento que avaliamos positivamente. Destacamos aquilo que diz respeito ao combate contra uma concentração de processos que acaba por determinar alguma inoperância por parte da Justiça nesta matéria. E, portanto, votámos favoravelmente, estamos satisfeitos e tranquilos com esse voto. Todavia, já no debate da especialidade, o Bloco de Esquerda entendeu destacar e votar negativamente algumas normas, designadamente aquelas que dizem respeito à figura da delação premiada. Bem sei que no debate sobre esta matéria se diz que não se trata de delação premiada, mas, na verdade, aquilo que acontece é uma extensão demasiada e injustificada do direito premial já hoje presente no nosso Código Penal e no nosso Código de Processo Penal. Na verdade, é um reforço totalmente injustificado que transporta para a Justiça a negociação de penas e a institucionalização da delação e, na verdade, isso será, do nosso ponto de vista, uma grave degradação da Justiça e, por isso, votamos contra estas normas. Muito rapidamente, queria agora juntar a nossa declaração de voto sobre a legislação sobre videovigilância, que consideramos ser uma legislação gravosa para o Estado de Direito, que veio aprovada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Sob o pretexto de se regular o recurso à videovigilância, a verdade é que se instala a videovigilância como prática generalizada e, em bom rigor, indiscriminada. Especificamente em relação às chamadas body cams, há, digamos, um pressuposto, que é uma crença no valor mágico, objetivo, daquilo que é filmado, e não é assim. E foi muito ilustrativo aquilo que foi debatido em comissão, no trabalho de especialidade, em que se verificou a incapacidade de definir critérios sobre aquilo que é filmado, o momento em que é filmado, se se deve filmar em permanência, se se deve filmar apenas avisando previamente. Tudo isso mostra que esta lei é uma lei que está condenada a ser envolvida num manto de discricionariedade que nós não podemos aceitar. E isso mesmo foi declarado, quer em relação a esta figura, quer em relação às outras figuras da videovigilância, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, cujo parecer é verdadeiramente arrasador e que creio que deveria ter sido suficiente para impedir uma legislação, um trabalho legiferante que se afigurou precipitado e, do nosso ponto de vista, negativo. Por isso, votámos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputado Bibiana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje este Parlamento deu passos importantes no combate à corrupção, quer com a aprovação de um pacote de medidas que concretizam a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que contém medidas tão importantes como a alteração das regras referentes aos prazos de prescrição e a responsabilização das pessoas coletivas no âmbito dos crimes de corrupção. Uma medida especialmente importante num contexto como aquele que vivemos, em que vamos receber fundos europeus significativos. Mas o passo mais importante que hoje aqui damos, e não esqueçamos que não constava inicialmente na proposta do Governo de Estratégia de Combate à Corrupção, e que até inicialmente houve reservas por parte do Partido Socialista e por parte do Partido Social Democrata, foi o da criminalização do enriquecimento injustificado. Surge como proposta do PAN, surge também como proposta de outros partidos e por proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Sem pôr em causa a Constituição, o que se aprovou hoje aqui foi a obrigação também de detentores de cargos políticos.